DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Francisca Bicho e apresento-lhe agora o noticiário desta manhã de sábado, dia 2 de novembro. A polícia moçambicana justificou ontem, dia 1 de novembro, as buscas à sede da Renamo, na Ponta Gea, e à residência do seu líder, Afonso de Lhacama, no Makuti, como cumprimento da ordem judicial para neutralizar as ameaças de boicote eleitoral. O trabalho que a Polícia da República de Moçambique efetuou foi um cumprimento do mandato de busca e apreensão do despacho do Tribunal Judicial da província de Sofala, precisou Guilherme Chauque, chefe das operações do comando da Polícia de Sofala, sem adiantar pormenores da ordem do Tribunal. A polícia anti-motim, fortemente armada, invadiu a sede da Resistência Nacional Moçambicana para efetuar buscas e apreensão de material bélico. Das operações, a polícia deteve 6 guerrilheiros da Renamo, que se encontravam na sede do partido. Já na casa do seu líder, apreendeu 494 munições de AKM, 15 cartuchos, uma caçadeira calibre 12, além de 11 pares de fardas, duas bandeiras e 6 rádios de comunicação avariados. A produção de diamantes em Angola deve aumentar 20% nos próximos 3 a 4 anos para mais de 1,3 mil milhões de dólares por ano, disse a agência Lusa, o coordenador de um estudo sobre o setor. O aumento vai depender do valor médio das novas produções, mas deve haver um crescimento de 20% para mais de 1,3 mil milhões de dólares por ano, porque Angola tem potencial para crescer muito e passar da produção atual de 8 milhões de quilates para 10 milhões nos próximos anos, explicou Luís Chambel, o coordenador do relatório One Century of Angolan Diamonds, que analisa os últimos 100 anos na exploração de diamantes em Angola. Entre as principais mudanças que permitem este crescimento está a nova lei mineira, que entrou em vigor em finais dos anos 2011 e que passa a permitir que os investidores internacionais tenham a maioria do capital social das empresas de exploração. O Orçamento de Estado de São Tomense para 2014, entregue na quinta-feira na Assembleia Nacional, vai ser discutido e aprovado na terceira semana deste mês, disse ontem a agência Lusa, fonte parlamentar. Avaliado em 2,9 mil milhões de dobras, moeda local, equivalente a cerca de 118 milhões de euros, o Orçamento de Estado de São Tomé e Príncipe estabelece as áreas de educação, saúde, combate à pobreza e à criação do emprego como eixos fundamentais. Com mais de 2,9 milhões de euros em relação ao orçamento do ano anterior, o primeiro-ministro considera este orçamento de Estado como realista, defendendo, no entanto, a necessidade de continuar com o programa de esforço de contenção das despesas públicas. O Comando Militar dos Estados Unidos para a África, AFRICOM, considerou essencial esta sexta-feira uma melhor cooperação entre os países da África Ocidental para lutar eficazmente contra a pirataria, uma semana depois do rapto de 2 norte-americanos ao largo da Nigéria. Segundo vários estudos, o número de ataques de piratas aumentou muito nos últimos anos no Golfo da Guiné, cuja costa é partilhada pela Costa do Marfim, Nigéria, Gana, Benin, Togo, Camarões, Guiné Equatorial e Gabão, e onde se situam as ilhas de São Tomé e Príncipe. Após o rapto a 23 de outubro, a Casa Branca declarou-se preocupada com a subida da criminalidade na zona, frequentada por navios que transportam o crudo oeste africano para refinarias em todo o mundo. A assinatura de 4 protocolos nas áreas da educação, justiça, formação e multimédia entre Portugal e Cabo Verde encerrou esta terça-feira a visita de 3 dias efetuada ao arquipélago pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Português. Os documentos foram assinados por Luís Campos Ferreira e pelo seu homólogo cabo-verdiano, José Luís Rocha, que assinalaram a abrangência e profundidade da cooperação bilateral e o desejo de alargar a patamares ainda mais elevados. Numa curta cerimónia, antecedida por um encontro à porta fechada, os dois secretários de Estado rubricaram os protocolos relativos ao projeto Conteúdos Educativos Multimédia de assessoria ao Governo de Cabo Verde no âmbito do ensino superior, bem como o que regula a execução do Programa de Apoio ao Setor de Justiça em 2013. O chefe talibã no Paquistão foi relatado morto num ataque de drones dos Estados Unidos da América. Foi confirmada a morte de Akimullah Mesud por um alto comandante talibã. Mesud foi acusado de envolvimento na morte de 7 funcionários da CIA no Afeganistão em 2009. E no desporto, na sexta-feira, o Borussia Dortmund venceu o Stuttgart por 6-1 num campeonato alemão, Bundesliga. Graças ao resultado, o Borussia Dortmund encontra-se no topo da liga, com 2 pontos a mais que o Bayern de Munique Hoffenheim, que joga ainda hoje. E as notícias ficam por aqui. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportuga@dw.de, na nossa página do Facebook DW Português para a África, ou envie uma mensagem para o número 0049-1758-198273. Fica agora na companhia do programa Contraste. Até já.
DW Contraste.
Bem-vindos ao Contraste. Saúda-vos António Cascais. Trabalhar e, ao mesmo tempo, permanecer abaixo do limite de pobreza. É este o destino de 40% da população da África subsaariana, que sobrevive com o equivalente a menos de 1 euro por dia, apesar de ter emprego. Muitos países africanos introduziram nas suas leis laborais o salário mínimo nacional precisamente para combater a pobreza de quem trabalha. Mas, na prática, o salário mínimo nem sempre é aplicado. Neste contraste, da autoria de Adrian Krish, vamos apresentar-lhes 2 exemplos deste problema, um da África do Sul e outro da Tanzânia. A ilha de Zanzibar, na costa leste africana, pertencente à Tanzânia, é um paraíso para turistas de todo o mundo à procura de praia e de sol. E o turismo é um chorudo negócio para alguns. Na época alta, uma só noite na residencial Ndame custa nada menos de 80 euros, mas a maior parte dos colaboradores na mesma estalagem não ganha mais de 65 euros, por mês, não por dia. 65 euros é esse o salário mínimo atualmente praticado na ilha de Zanzibar, mas o Parlamento Regional está a estudar a hipótese de aumentar o salário para mais do dobro. Zina Heitmann, a gerente alemã da residencial Ndame, é redondamente contra o aumento do salário mínimo. Se a medida avançar, isso vai custar muitos postos de trabalho na ilha de Zanzibar, refere a alemã.
Teríamos que despedir pelo menos um terço ou mesmo a metade do pessoal, pois as despesas seriam insustentáveis para nós. Quanto maiores os aumentos, mais pessoas teríamos que despedir. Não é agradável, mas é assim. Aumentos no salário mínimo só seriam suportáveis para nós se fossem em pequenas prestações de 2 em 2 anos, por exemplo. Mas um aumento tão grande e em tão curto espaço de tempo seria um problema.
Zina Heitmann é, pois, em geral contra o salário mínimo. Na opinião da manager alemã, trata-se de uma interferência do Estado num assunto que, em princípio, apenas tem a ver com a entidade patronal e o trabalhador. Por outro lado, Zina Heitmann admite que, apesar dos aumentos consideráveis dos salários nos últimos anos, os negócios do hotel nem por isso deixaram de correr bem. Segundo ela, é importante que o salário mínimo, já que existe, seja acatado por todos os empregadores. Só assim se conseguirá evitar a concorrência desleal. Mas, infelizmente, as autoridades não controlam suficientemente o respeito das leis.
Os controladores do Ministério do Trabalho perderam toda a sua autoridade. As empresas que não querem pagar o salário mínimo aos seus trabalhadores corrompem as autoridades com umas notas de dinheiro. Sabem que tudo é negociável. Isso acontece em todos os setores, mas não tanto no turismo, porque o governo sabe que o setor do turismo dispõe de dinheiro. Penso que as autoridades laborais ficam contentes quando surgem novas leis. Veem nisso a possibilidade de ganhar algum dinheiro extra.
O restaurante de Hamed Hassan Aboud é uma das muitas pequenas empresas que, pelo menos parcialmente, operam de forma ilegal. É que nenhum dos 6 funcionários de Hamed oferece o salário mínimo. Hamed diz que todos eles são amigos e familiares e todos eles sabem que o restaurante não dá lucro suficiente para pagar aos funcionários os tais 65 euros exigidos por lei. Ainda bem que praticamente ninguém controla o cumprimento dessa lei, sublinha o pequeno empresário.
O salário mínimo aqui não funciona. Estamos numa pequena aldeia, tenho enormes despesas, eletricidade, gás, carvão, lenha, etc. Assim só podemos pagar cerca de 15 euros por mês, ou no máximo 30 euros, a alguém que serve à mesa.
É a lei da oferta e da procura. Na ilha de Zanzibar, mais de metade dos jovens com escolaridade secundária concluída estão desempregados. Os empregos são raros, logo os salários são baixos. A imposição por lei de um salário mínimo é contraproducente, pois é suscetível de aumentar ainda mais o desemprego, referem na sua maioria os pequenos empresários na ilha de Zanzibar e noutras paragens africanas. Bárbara Rittmüller, professora de Ciências Políticas na Universidade Livre de Berlim, não partilha dessa opinião. Depois de pesquisas exaustivas durante muitos anos, a professora Rittmüller chega à conclusão que os empregadores raramente reagem com despedimentos à introdução de salários mínimos. Os salários praticados numa economia têm de ser justos, isto é, têm que ser suficientes para alimentar o trabalhador e a sua família e ainda para pagar as cotas para uma segurança social básica. É necessário assegurar que o trabalhador não caia na pobreza quando um dia deixar de trabalhar, por exemplo, por motivos de velhice. No entanto, é também necessário que as autoridades de um Estado sejam capazes de controlar o cumprimento das regras. Palavras da professora Bárbara Rittmüller.
Olhando para a história, há que salientar que as conquistas sociais do passado só foram possíveis com muita luta. Se os trabalhadores não tivessem lutado por melhores salários, nada teria acontecido. E depois das conquistas, ninguém quis recuar e voltar aos tempos antigos. O que eu quero dizer com isso é que todas as conquistas tiveram que ser impostas contra lobbies poderosíssimos. Para isso, é necessário haver sindicatos poderosos e bem organizados. Em África, isso constitui um problema. A única exceção é a África do Sul, único país onde existem sindicatos bem organizados.
Em finais de 2012, na região sul-africana do Cabo Ocidental, milhares de trabalhadores agrícolas organizaram manifestações e greves. Os operários exigiam 11 euros de salário mínimo por dia, pelo seu trabalho nas fazendas, pomares e vinhas da região. A determinação dos trabalhadores era enorme e eles não se deixaram intimidar nem pela intransigência dos fazendeiros, nem pela agressividade das forças de segurança. Os trabalhadores sul-africanos eram da opinião que tinham a razão do seu lado. Muitos deles ganhavam apenas 5 euros e 50 ao dia e isso não chegava para o sustento, sobretudo tendo em conta o enorme aumento dos preços dos bens de primeira necessidade nos últimos anos. Ouçamos o desabafo de um dos manifestantes sul-africanos.
I've got six children and my wife.
Tenho 6 filhos e uma esposa. Como poderei sustentá-los com este salário de miséria? Os meus filhos passam fome com o salário que recebo.
Os protestos dos trabalhadores e a pressão dos sindicatos agrícolas geraram alguns frutos. O governo sul-africano aumentou o salário mínimo neste setor para 7,50 euros. O movimento sindical tem bastante tradição na África do Sul, como recorda Patrick Craven, porta-voz da maior central sindical do país, a COSATU. Com o salário mínimo, os trabalhadores consomem mais e assim contribuem para um aumento da procura interna, o que naturalmente beneficia a economia em todo o país, salienta o sindicalista.
Nos setores que beneficiam de um salário mínimo estabelecido por lei, conseguimos melhorar consideravelmente a qualidade de vida.
O salário mínimo negociado para os operários agrícolas é baixo, mas é um começo, afirmam os sindicalistas. Outro fator positivo, no setor agrícola tem vindo a aumentar o emprego, ou seja, apesar da introdução do salário mínimo, não houve despedimentos. De qualquer das formas, a África do Sul continua a ser um dos países com maior desigualdade em termos de distribuição de renda. O salário mínimo não mudou isso, é certo, mas na opinião dos observadores não deixa de constituir um importante contributo para uma sociedade mais justa. O sindicalista Patrick Craven não nega o perigo de surgir um novo fosso entre os que possuem um emprego razoavelmente pago, com recurso a vencimentos negociados em regime de salário mínimo, e os que não têm emprego nenhum. Recorde-se que na África do Sul mais de metade dos jovens estão desempregados. Alguns observadores alegam que, se não houvesse salário mínimo, muitas empresas dariam mais facilmente oportunidades de primeiro emprego a esses jovens. A Organização Internacional de Trabalho recomenda que os governos, sobretudo em África, ponderem muito bem o nível do salário mínimo. Recorde-se que um terço de todos os países africanos introduziram já salários mínimos nacionais. Dois terços dos países africanos dispõem pelo menos de salários mínimos em alguns setores económicos.
Escute o Contraste, o programa de informação de fundo, através de podcasting. Se tiver um acesso à internet, consulte a página especial www.dw.de/contraste. DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos a mais uma série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Esta nova radionovela, intitulada As Indesejáveis Visitas Noturnas, trata da luta de uma família contra a malária. A história começa no fim do ano letivo de Luana.
Por favor, Candeiro, não te apagues agora, por favor. Aguenta até eu acabar os meus trabalhos de casa. Oh, não. E agora? O que é que eu faço? Sem luz, não posso acabar os meus trabalhos de casa. Pai! Pai! Pai!
O que é que se passa? O que é que se passa, filho?
Desculpa ter-te acordado, pai. Mas o candeiro apagou-se e assim eu não posso acabar os meus trabalhos de casa.
Oh, então, filha, vai dormir, filha. De qualquer forma, já é tarde, não é?
Mas eu tenho de os acabar, pai. Eu não quero ficar para trás na matéria.
Ah, Luana, desde que começaste a escola, nunca ficaste fora do grupo dos 5 melhores alunos. Por isso, tenho a certeza de que vais passar nos exames, filha. Agora vai dormir, filha.
Sim, é verdade. Mas se eu não me esforçar, pai, vou ficar para trás.
O dinheiro que eu ganho a vender peixe tem de dar para nos aguentarmos agora e depois de a tua mãe ter o bebê, filha. A propósito, onde é que ela está? Já são quase 8:30.
Adelina está na casa da dona Quitéria. E assim, Luana vai lá buscar a mãe e pedir um pouco de querosene à vizinha.
Quem é?
Sou eu, a Luana.
Oh, Luana, entra. Entra, minha menina. Pensava que esta hora já estavas na cama. O meu filho David já foi dormir há quase uma hora.
Então ele deve ter acabado os trabalhos de casa mais cedo. Eu não pude porque...
Hã? Trabalhos de casa? Que trabalhos de casa? O David não me falou em nenhum trabalhos de casa. Aquele preguiçoso. Por isso é que ele continua a ficar para trás. O David só me envergonha e ao falecido pai também. Que a sua alma descanse em paz.
Ah, mãe, o pai disse que tu devias...
Eu sei que eu devia ir para casa.
Uhum.
Bem, até amanhã, dona Quitéria. E obrigada pelo conselho. Luana, vai tu à frente. Este bebê, mal posso esperar.
Mãe, antes de irmos, ficamos sem querosene. E o pai disse...
Luana, minha querida, não devias envergonhar-te por isso. Espera aqui que eu volto já.
O teu pai já nem sequer tem dinheiro que chegue para comprar querosene.
Não, mãe. Ele disse que tudo o que ganha...
Isto deve dar para alguns dias.
Obrigada, dona Quitéria. Muito obrigada.
Sim, muito obrigada e durma bem.
Vocês também. E não se esqueça do que falamos.
Ei, Luana, devagar. Ainda mais devagar, filha. Não vês como estou pesada.
Desculpa, mãe. Estou a pensar nos trabalhos de casa que têm de acabar. Mãe, para quando é que está programado o bebê?
Ih, Luana, que vergonha. Não sabes? Estou no último mês. O nono. Quer dizer que a qualquer altura posso entrar em trabalho de parto.
E achas que é um menino ou uma menina, mãe?
Como eu posso saber? As crianças são um presente. E quer seja menino ou menina, somos todos uma família.
Chegamos. Espera. Eu abro a porta.
Ih, está tão escuro aqui. Até assusta.
Sim. E os nossos indesejáveis visitantes parecem esfomeados como sempre.
Ai. Ai, oh não.
O que foi, mãe?
Ai, não.
Mãe, estás bem?
Chama teu pai rápido. Diz-lhe que está na hora, já.
Pai, 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 acorda! Acorda, pai! Pai, acorda!
O que é que se passa, filho? O que é desta vez? Deixa-me dormir.
É a mãe, pai. Ela não está a sentir-se bem. Ela diz que chegou a hora. Acorda, pai, por
meu Deus!
Favor.
Meu Deus, Adelina! Espera, espera, eu já estou-me a levantar. Espera, espera um bocadinho. Olha, está tão escuro isso aqui. Olha, Adelina, pronto, eu já estou pronto. Tu consegues andar?
Não.
Consegues andar, Adelina?
Não, acho que não consigo.
Não? Olha, Luana, fica a tomar conta da tua mãe, uhum, enquanto eu vou ver se consigo arranjar transporte ali no vizinho.
Tá bem,
para ver se leva a tua mãe para o hospital.
Tá bem,
olha, eu volto já, vou ver o transporte, eu volto já.
Ai.
Meu Deus do céu.
Ai.
Calma, mãe, calma.
Passado pouco tempo, Marcolino volta e leva a sua mulher, Adelina, para o hospital. No meio de tanta agitação, Luana esquece-se dos trabalhos de casa. Em vez disso, liga o rádio do pai.
Caros ouvintes, bem-vindos ao programa semanal Viver com Saúde. Hoje temos como convidado o Dr. Ambrósio, do Hospital Distrital de Ribo, que nos vai falar da malária e de seus efeitos na nossa comunidade. Seja bem-vindo, Sr. Doutor.
Obrigado e muito boa noite.
Senhor doutor, pode começar por explicar, na verdade, o que é esse monstro chamado malária?
A malária é uma doença parasitária extremamente perigosa, que pode ser transmitida através da picada de um mosquito, Anopheles, que necessita de sangue para desenvolver os seus ovos.
Diz que a malária é extremamente perigosa. Doutor, pode ser mais concreto, por favor?
Sim. Se não for tratada rapidamente com medicamentos eficazes, pode ser fatal, até mesmo em poucos dias. Portanto, é preciso ter muito cuidado se apresentarem sintomas como febres, tonturas, por mais de 48 horas. Infelizmente, ainda não há vacinação contra a malária.
E quem é mais suscetível de ser infectado?
Bom, as estatísticas mostram que cerca de 40% da população mundial está em risco. Mas os mais vulneráveis são as mulheres grávidas e as crianças com menos de 5 anos. Muitas vezes os seus sistemas imunitários estão fracos.
40%?
E em risco.
Mas isso é quase a metade do mundo
mas
inteiro.
Mas não é tudo. Relatórios indicam que a cada 30 segundos morre uma criança vítima de malária ou devido a complicações por causa da doença.
Ah, essas pilhas. Logo agora que eu estava a começar a aprender alguma coisa. Então são os mosquitos anófilos que transmitem o parasita da malária. A cada 30 segundos morre uma criança. Isso é terrível. Meu Deus. É quase meia-noite. Tenho de dormir. Deixe-me em paz. Ah, seus mosquitos anófilos, deixe-me em paz.
Luana! Luana!
Sim, pai!
Olha, já nasceu! É um menino!
Que pai! Que bom!
Ah, e demos-lhe o nome de Bruno, filha!
Ai, que nome bonito!
assim chegamos ao fim do primeiro episódio da rádio novela do Learning Bayer, Aprender de Ouvido, intitulada As Indesejáveis Visitas Noturnas à Luta de uma Família contra a Malária. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Também podem mandar um e-mail para afriportug@dw-world.de. Até a próxima!
DW, sábado. DW, espaço do ouvinte.
E os temas do dia receberam alguns comentários através da rede social Facebook. E sob a produção diamantífera em Angola, Costa Ngunza no Nox diz que, ainda que a extração aumente para 30% ou 50%, a vida de muitos angolanos não irá melhorar com isso. Estamos fartos destas previsões que para nada servem para a melhoria das condições básicas, quer nos hospitais como noutros setores da vida pública angolana. Cléusio Geraldo André escreve dizendo que Angola é o país dos governantes gatunos e corruptos. Esta estimativa é para os bolsos deles e os renamos deles. Um dia eles vão cair, escreve este ouvinte. Já sobre o programa Contraste, que abordou a questão do salário mínimo em África, Estevão Cauta diz que são características de países em vias de desenvolvimento haver muita corrupção. Para que haja uma produção de qualidade, é preciso que o trabalhador seja bem pago, de acordo com um defensor do socialismo. Alberto Joaquim, governantes africanos todos com os mesmos ideais, pilhar, humilhar, pagar pouco e estimar valores que vai para os filhos. Pena por se considerarem donos de tudo, escreve este ouvinte. Naipe Nelson, professor Pileti em Mocuba, Zambésia, escreve que o assunto do salário mínimo é muito pertinente e deve ser tocado para ver se os nossos dirigentes deixam de nos pôr na desgraça. Em relação a Moçambique, Melo Alexandre Faria Momad diz que a máfia assaltou o Partido Frelimo, o poder e o Estado moçambicano só não vê quem não quer, escreve este ouvinte. E relativamente à pergunta do dia, feita na emissão da noite passada, onde se questionou se a comunidade internacional deveria ajudar Moçambique a ultrapassar a atual crise política militar, houve dezenas de comentários, uns defendendo o sim e outros do lado do não. Flávio Augusto Mangue Júnior diz que precisa sim. Olha que Moçambique não é o único país no mundo. Temos irmãos como China, toda a Europa e outros continentes ou países. Isso está escrito no artigo 21 da Constituição da República e precisamos de mais irmãos para separar esta luta. Jovrice Albino escreve que a situação está incontrolável em Moçambique e eu penso que a comunidade internacional deve interferir já. Já Nicolau Manuel Sandaca diz, é lógico, sim, Moçambique precisa da comunidade internacional para ultrapassar este clima atual e o governo deve retirar as suas forças em Maringué. Manuel Vita Daniel Escórcio, acho que sim, quando não há diálogo entre ambas as partes, a comunidade internacional tem direito de interferir por uma solução imediata, porque quem está a morrer em Moçambique não é a família do Guebuza, mas são sim os pobres. Belmiro Fernando Américo, por seu lado, discorda e diz que não, porque a decisão de tudo está nas mãos do próprio governo e tudo indica que o governo não quer a paz. Basta aceitar as condições da Renamo e tudo voltará à normalidade. Abacar Oazir também se coloca do lado não e diz que devemos ser nós próprios. Não há necessidade nenhuma de intervenção internacional. Lázaro Celestino Zimbulane diz que antes da sociedade internacional ajudar Moçambique, deve-se fazer um estudo para ver quem é o culpado destes ataques. Neste caso, o governo da Frelimo
Jaime Gabusa querem acabar com o partido e o presidente da Renamo. Joaquim da Conceição Raimundo escreveu dizendo: eu não confio em ninguém, alguns podem vir como quem quer ajudar, enquanto na verdade têm segundas intenções. E termina aqui a emissão da manhã da DW. Voltamos mais logo às 19h30, tempo universal coordenado. Tenham um bom fim de semana.